E como a gente disse, né, o CBN Campinas, que aborda né, os aspectos psicológicos dessa doença e esse necessário confinamento, ainda mais uma sexta-feira santa, também com esse período de Páscoa, né? E nós estamos em contato neste momento com a psicóloga Sabrina Amaral, a quem já agradece nessa gentileza de atender aqui a CBN Campinas. Muito bom dia, doutora Sabrina.
Bom dia, Flávio. Bom dia, audiência. Tudo bem?
Tudo bem, doutora Sabrina. E não tem como escapar. O ser humano, né, doutora Sabrina, é um ser social. A gente gosta de ter esse contato. Muitos, eu não gosto muito de sair, não gosto muito, mas tem sempre um cachorrinho, tem lá um animalzinho, um pet. Ou seja, quer a aproximação com alguma coisa, né? Não tem como se dissociar disso. Só que virou um momento de isolamento. Isso é muito estranho pra gente, né?
É verdade, Flávio. E até as pessoas que achavam que não gostavam de um contato social estão surpreendentemente descobrindo que estão sentindo falta desse mesmo contato.
É verdade. Quem falava, não gosto muito, não gosto de sair, não gosto muito de ter contato, mas nesse momento está pedindo para quando isso vai acabar, né? É interessante, é bom ter esse contato, né? A gente é esse ser que se tornou dos outros animais muito diferente, né?
É verdade, Flávia. E o isolamento social, ele traz para a gente um sentimento muito parecido com o sentimento de luto. Quando a gente perde um ente querido, ou a gente perde alguma coisa na nossa vida, e ele causa um turbilhão de emoções dentro da gente, e a despeito de cada pessoa sentir isso de maneira diferente, a gente percebe que ele tem 5 etapas que são marcantes, né? No primeiro momento, vamos pegar aqui o exemplo do isolamento social, as pessoas elas entram numa negação. Primeiro porque você tem um choque muito grande em relação a tudo que está acontecendo, então você fica meio entorpecido, não é uma gripezinha só, vai passar, acho que o povo está exagerando. Então existe esse movimento de negar o que está acontecendo para como se não fosse algo tão relevante, algo tão impactante. A segunda etapa que vem em decorrência dessa é a raiva. Aí a gente começa a se estressar, né, Flávio? Estressar de ficar em casa, começa a ficar irritado com o povo que sai na rua e deveria fazer isolamento, ou então é aquela pessoa que comprou todos os tubos de álcool gel que estavam na prateleira, e você começa a se enraivecer um tanto com isso. Na sequência, as pessoas entram numa etapa de trégua temporária, rola uma barganha interna, né? Por quê? Porque o ser humano ele tem essa necessidade de buscar um equilíbrio. Então ele fala, beleza, vou ficar em casa, vamos todos ficar aqui quietinhos, vou ajudar os meus vizinhos, vou esperar tudo isso passar. Mas no fundo, ele tem aquela sensação, nossa, tomara que eu durma hoje e amanhã quando eu acordar tudo isso não tenha passado de um pesadelo. E por fim, vem a etapa seguinte, que é a depressão. A pessoa, ela fica triste. Aquilo impactou-a de uma forma que ela não imaginava, que a gente acabou de mencionar, né? Tinha gente que sentia falta de contato social já antes e agora está sentindo mais. Tinha gente que nem sentia falta e, surpreendentemente, começa a sentir. Então, a pessoa fica triste, fica recolhida, num desânimo muito grande, perguntando, Deus, por que que está acontecendo? E, por fim, a última etapa é a da aceitação. Mas não é uma aceitação, Flávio e ouvintes, resignada, né? Do tipo, ai, tá bom, vai, aceita que dói menos. É um fio de esperança, né? Tem uma luz no fim do túnel. Então, o que eu tenho de recurso interno dentro de mim? Quais são as possibilidades que eu posso pegar essa situação de limão e transformá-la numa limonada para eu poder passar isso da melhor maneira que for conveniente para mim? Identificou em alguma, Flávio?
Ah, quase todas, viu? Quase todas. Eu já vi em algum momento. Vamos lá, vai, gente. Será que é isso tudo mesmo? Aí você vai tendo, obviamente, com todas as informações que um jornalista tem que ter, né, doutora Sabrina? A gente vai acompanhando o que está acontecendo e faz tempo, né, amigos que estão na Itália e nesse isolamento e aquele crescimento. E é interessante isso. Até aqui no CBN Campeão, a gente conversou com um amigo meu que tive muito tempo, e ele falava da situação da Itália. E estava da mesma forma, impressionante. Na Itália, o pessoal andando na rua, falando, gente, não é assim não, fica tranquilo. Ela realmente é uma coisa nova, mas está atingindo pessoas que já estavam mais debilitadas. E a Itália está falando assim, não está morrendo da doença, está morrendo com a doença. Impressionante como isso mudou em 2 semanas, para eles mesmos lá. E agora ele defende o confinamento e até faz lives quase que todos os dias, falando, gente, vocês não estão sabendo, eu cometi esse erro aqui, não façam aí no Brasil o que a gente fez aqui na Itália, que foi tratando como se não fosse nada, e de repente tudo parou e muita gente está morrendo. É impressionante como essas coisas mudam, e como você também fica com raiva de certas coisas. Eu já vi, vamos lá, tem que ir comprar alguma coisa, a gente está indo só de vez em quando, se puder só ir uma vez por semana, é isso que a gente está fazendo. Mas a gente vê briga acontecendo em supermercados. Eu já vi pessoal discutindo que um tinha que passar na frente, porque se aqui é mais idoso, tem que ir lá. E a gente fica de longe, né? Essas coisas que não aconteciam antes, mas estão à flor da pele, né?
Elas estão à flor da pele. E agora que as pessoas estão nessa etapa de aceitação, existe todo um movimento de coletividade. Eu acho bacana de ver a evolução disso. A começar das redes sociais, que agora tem lá um hashtag Fica em Casa, todo mundo postando o que está fazendo em casa, um movimento de solidariedade para você, por exemplo, comprar dos pequenos empreendedores que neste momento estão passando um aperto, para você ajudar aquela vizinha idosa que não consegue ir no mercado. Então, existe um movimento de coletividade e reinvenção dessas relações. Eu acho que isso está sendo um lado bacana de toda essa infodemia e toda essa pandemia que a gente enfrenta nesse momento, Flávio.
É interessante isso. No isolamento social, a gente está aprendendo a ser melhor como sociedade, é isso?
Exatamente. E por que isso acontece? As pessoas que melhor se adaptam ao isolamento social, Flávio, são aquelas que conseguem recuperar o controle das coisas. Porque a gente estava acostumado numa rotina. Ah, eu acordo de manhã todos os dias, eu tomo meu café, eu saio para trabalhar, levo os meus filhos na escola, à noite eu volto. E você tinha essa rotina, na rotina o ser humano sente uma segurança. Agora que isso foi tirado de você, as pessoas que estão em casa, é importante que elas estabeleçam essa mesma rotina, esse mesmo controle. Então ela tem a hora para acordar, ela tenha hábitos alimentares que são saudáveis, que ela trabalhe de casa, a despeito do desafio que isso é com criança, com filhos. Eu escutava outro dia o seu podcast dizendo assim, gente, não é a mesma coisa trabalhar de casa, eu não estou no estúdio, eu não tenho a estrutura, mas vamos lá, gente, se adapta. Então, é importante se manter produtivo para você ter uma autoestima elevada, para você se sentir contribuindo com alguma coisa, né? E manter o contato social, Flávio, isso é muito importante, porque distanciamento e isolamento são coisas completamente diferentes. Recentemente, eu tive a oportunidade de fazer um jantar com os amigos online aqui na minha casa. Então, a gente conectou o Skype, eu daqui, eles lá de Valinhos, aí a gente fez uma receita cada um na sua casa, jantamos juntos, conversando, eles contando da última viagem que eles fizeram. E não foi a mesma coisa de estar presencialmente, mas foi uma delícia do que ficar aqui isolado sem saber o que estava acontecendo com eles.
É, eu tenho feito isso também pelos finais de semana, assim, confidenciando para os nossos ouvintes aqui, e que eu já confidencio bastante lá no podcast, que legal, a senhora está acompanhando, bacana, e... Final de semana, gostava sempre de reunir o pessoal aqui, os pais, amigos que fizemos aí com o meu filho. Ah, faz um churrasco, reúne com uma galera. Então o que a gente faz? Agora tá, virou aquela churrasqueira elétrica, sabe? Colocando aqui no apartamento. Mas nesse momento, a gente pega lá o telefone, pega o WhatsApp, faz uma conexão com os amiguinhos dele, com os pais, com os meus antigos amigos. Mas dá aquela conversada, é rápida, não tem muito o que... A gente vai ficar... horas e horas como a gente ficava, né? Mas esses 10, 15 minutos já fazem um bem danado, né?
Já é um alento, especialmente se você tem aí na família pessoas que estão num grupo de risco, os idosos, né? Confidenciando aqui, já que é pra gente trocar confidência, eu tenho meu pai que tá lá em Sorocaba. Eu não consigo ir lá no mercado para ele, fazer compra e ajudá-lo. Mas manter esse contato de tempos em tempos, e aí, o que você está fazendo? Está em casa, está quietinho, está assistindo, está tudo bem? Isso faz com que a pessoa idosa ela se sinta cuidada e não caia nessa tentação de, ah, vem aqui um entregador, vou deixar ele entrar para eu poder ter um contato social, poder ter um relacionamento, ou de querer sair, né? Essa importância da gente cuidar e assistir ainda aqui à distância para que eles se sintam queridos, para que você possa demonstrar um afeto. Para os idosos isso é importantíssimo.
É, eu tenho em casa um idoso mas estamos distantes do meu sogro, né? Que tem mais de 70 anos. E é isso que a gente tem feito, conversado bastante com ele. Feito, né? Usando essa tecnologia de usar o FaceTime para alguns, mas o vínculo por vídeo do WhatsApp, para ter esse contato, para ele poder ver o neto, para a gente conversar, bater um papo, fazer uma piada, alguma coisa, né? Para quebrar essa rotina isolada, né?
E outra coisa bacana, Flávio, é a inclusão digital desse pessoal. Os idosos estavam meio à margem, né, de toda essa tecnologia. E agora existe um esforço de ensinar a mexer no Zoom, ensinar a mexer no Skype, como é que eu conecto, como é que eu falo, como é que eu compartilho tela. Eu acho que tudo isso está conectando e unindo ainda mais as pessoas. As relações estão sendo reinventadas nessa pandemia.
É, hoje a gente consegue perceber o quão, já era, né, o quão isso reuniu, né, e ajudou bastante a entrada de aplicativos nessas telecomunicações, e que por muitas vezes as grandes teles tentaram barrar, mas olha que revolução, e como seria muito pior se tivesse sido barrado, né?
Não tenha dúvida. E às vezes, Flávio, esse isolamento, ele acaba pegando um pouco mais do que o normal. O Brasil, ele já é um dos países mais ansiosos que existe. Então, o nível de ansiedade, de outras doenças que decorrem dela, como a depressão, às vezes a síndrome do pânico, tudo isso pode aflorar nesse período de isolamento. Então, é muito importante para as pessoas que já tinham uma predisposição que elas busquem ajuda de alguma forma. E já que nós estamos falando de coisas online, né? Hoje você tem muitos profissionais que estão disponibilizando gratuitamente o seu tempo para fazer uma escuta acolhedora, para poder orientar, para poder ter uma escuta ativa dessas pessoas e como é que elas podem atravessar por períodos de crise, como é que elas podem lidar com essas relações que a gente está reaprendendo a conviver em casa. A gente convivia muito pouco, né? Está todo mundo 24 horas por dia dentro de casa e as diferenças começam a aparecer. Então, não sofra sozinho. Se você, ouvinte, está aí, sozinho na sua casa, sente ansiedade, sente uma melancolia muito grande, sente qualquer tipo de sintoma que possa estar ferindo nesse momento, qualquer sentimento seu, procure ajuda. Você não precisa passar por isso. Aquela hashtag Juntos Somos Mais Fortes, ela é muito real. Isso vai passar. Agora, como você vai passar por esse período é uma escolha que você pode e deve fazer. E preferencialmente, priorizando a sua saúde emocional, para que você se sinta bem, equilibrado e volte dessa quarentena, desse período de isolamento, renovado. Certo, Flávio?
São dicas extremamente importantes e a senhora mesmo citou, né? Brasileiro é um povo mais ansioso mesmo, né? E em tempos normais, brasileiro já pensa, como é que eu vou pagar minhas contas no final do mês? Eu tenho aqui minhas dificuldades. E hoje está todo mundo confinado e pensando, como vou pagar as minhas contas no final do mês? Sendo que eu não tenho como trabalhar, muitos, ou perdendo parte de uma renda. Então isso vai criando ainda mais problemas, né? Mas, como a senhora disse, tem vários momentos e vamos pensar, né? Tentar melhorar essa relação social mesmo, a distância, né? Como a senhora disse, existe uma diferença entre se isolar e se distanciar. A gente está distante, mas não está isolado do outro. Tem como a gente utilizar e conversar com quem a gente gosta, né? E com quem a gente gosta é que vai fazer essa diferença.
É verdade. E outra coisa importante de dizer, Flávio, é que está tudo bem ficar ansioso. Está tudo bem você ficar triste. Está tudo bem você ficar na bad, como a gente diz por aí. Faz parte do processo. Eu acho que existe há muito tempo uma ditadura de felicidade, né? Ninguém posta na rede social o dia que você está chateado. Você coloca fotos do melhor jantar, dos melhores momentos com a família, daquela super viagem que você fez, e parece que todo mundo tem que ser feliz 100% do tempo. Então está tudo bem você se sentir vulnerável, você ter essa dor, e poder compartilhar isso com alguém, porque quanto mais você nega esse sentimento, mais ele vem puxar o seu pé na cama à noite. Então, olha para ele com carinho, converse com pessoas da sua confiança, pessoas que podem acolher esse momento com você, para que você se reconstrua nesse sentimento e encontre uma alternativa de endereçar isso de maneira tranquila.
Doutora Sabrina Amaral, psicóloga, queria agradecer muito a participação da senhora aqui no CBN Campinas, gentileza de atender a CBN e também nesse período emblemático, né, que é esse feriadão de Páscoa, Sexta-feira Santa. Muito obrigado, um ótimo feriado e obrigado também pela audiência no podcast, viu?
Ah, imagina, eu que agradeço, Flávio. Gosto muito do seu podcast, estou ouvindo sempre. Um grande abraço para você, a todos os ouvintes, e nós vamos passar por essa quarentena e sair dela muito mais fortalecidos. Juntos somos mais fortes.
Exatamente. Muito obrigado, doutora Sabrina Amaral, conversando aqui no CBN Campinas.
CBN Campinas.